Podcasts de Eduardo Batibuta para você. Então, depois eu mostro para vocês do vídeo as tralhinhas novas que eu comprei. Ai, a gente não para de gastar com besteira. A verdade é essa. Vamos lá, vamos bater um papinho aqui, eu e você, você e eu. Eu e você, você e eu. Eu e você, você e eu. Que tipo de pessoa você é? Nossa, tem tanto tipo de pessoa, Eduardo. Como é que eu vou me avaliar aqui? Então avalie-se. Você é daquelas pessoas seguras que não tem medo de nada, conversa qualquer assunto, mesmo não sabendo? Você é o seguro politicamente correto ou é o seguro falo o que sei? O que não sei, não falo. Vou procurar saber. Quando voltar, falo com você de novo. Ou é aquele que é metido à besta e fala qualquer coisa para impressionar, e quando encontra alguma coisa que falou para impressionar, só fica tocando naquele ponto. Você é uma pessoa demagoga? Que tipo de pessoa você é? Demagogo? Faz o jogo. Canta as regras, é cheio de clichês, rótulos, lugares comuns. Se sair fora da caixinha, aí danou-se, para não dizer fudeu-se. Porque fora da caixinha o demagogo não tem opinião própria, ele não expressa exatamente o que ele deseja expressar, porque é melhor ser amigo de todo mundo do que arrumar encrenca por causa de uma polêmica imbecil, não acha? Então tá. Ou você é hipócrita. O hipócrita é pior ainda. Ele se finge de amigo, ele se finge de correligionário, ele se finge de tudo que ele pode se fingir, sabendo que ele não é nada daquilo, que ele não se presta a nada daquilo. Mas por pura hipocrisia ele assume que ele é tudo aquilo. Você é o falso? O falso, aquele que dá tapinha nas costas, bate no ombro. Ei, cara, beleza, eu sou teu amigo. Pela frente. Quando você virar as costas, eu não seguro minha língua. Eu não seguro meu pensamento. Porque no fundo, no fundo, o falso tem alguma coisa a ver com a invejinha de merda, né? A inveja branca. Aquela que o cara fala que, ai, eu queria tanto e não tenho. E aí cresce o olho gordo. Você é o olho gordo também? O olho gordo é pior, porque ele fica querendo aquilo que é teu. Ele fica só de olho, só gorando. Aquele seu carro novo, ele fica pensando, não, podia bater essa porra. Aquele aparelho novo que você comprou, muito bonito. Ah, podia foder essa porra. Podia dar um tilt, aquela máquina fotográfica, aquele celular. Então, o olho gordo é priminho do invejoso que juntos tentam acabar com a graça da sua vida. Ou outros. Tem tantos. Aquele que sofre de depressão constante. A vítima. Aquele que sofre de angústia constante. Ah, vítima. Você seria a vítima? Ah, a vítima é terrível. A vítima, ela tem tudo e reclama de tudo. A vítima, ela tem aquilo que ela precisa, mas ela não enxerga que ela tem aquilo que ela precisa. Ela é vítima. Vítima é vítima. Para os outros não acontece isso, só acontece comigo. Esse é o destroçado. Ah, você é um destroçado. Aquele que Deus não vê, aquele que Deus não olha, aquele que Deus não faz. Deus não quer saber de mim. Oh, só acontece coisa errada comigo. Oh. Não, não seja esse, não. Esse é ruim demais. Afinal de contas, que tipo de pessoa você é? Ou pelo menos que tipo de pessoa você gostaria de ser, vamos dizer assim. Porque às vezes a gente quer ser uma pessoa e não é, é como diz a Bíblia, né? O mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu gostaria tanto de fazer, esse eu não consigo. É. Por que que será que as coisas acontecem com a gente assim? Por que que é mais fácil para a gente fazer o mal do que fazer o bem? Por que que é mais fácil para a gente falar mal de alguém do que calar a boca ou não falar nada? E perceba que muitas vezes a gente nem sabe o que a gente está falando. Alguém trouxe, alguém veio e comentou alguma coisa e você ouviu, e daqui a pouco você está conversando com outro ali, passa, você viu? O que que fulano fez? Mas você não sabe se fulano fez. Você está passando alguma coisa que te passaram que fulano fez. Mas você não perguntou se ele estava lá, se ele assistiu, ou se ele ouviu de outra pessoa. Você sequer perguntou para ele se aquilo ali tinha alguma importância para ser mencionado, se ia contribuir para o crescimento da pessoa ou era só para fazer uma fofoca, só para denegrir. Como é complicado, né? O ser humano é muito complicado. E aí é bem assim, né? A gente acaba fazendo mal de tabela, a gente acaba fazendo um mal. Ou pelo menos denegrindo, né? A imagem da pessoa, a dignidade dela, você não sabe o que que aconteceu. Eu sou partidário de sempre ouvir os dois lados da conversa, porque você ouvir um lado só é muito perigoso. Porque normalmente as pessoas, elas puxam a brasa para sardinha. E como a gente é campeão de procurar desculpa para coisa errada, né? Muitas vezes a pessoa está falando para você, está contando a história e daqui a pouco ela pega um desvio, um atalho, é uma encruzilhada, um muro, um beco escuro, sei lá. Vira um Darth Vader, um serial killer e acaba destruindo a imagem de outra pessoa por não ter saída ou por ter chegado num ponto em que olhou para si mesmo e falou: puta merda, aí eu tô errado. E se eu tô errado, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Sem aquela de, ó, se a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Isso não existe. Isso não existe. Mas tem gente que faz isso. Por incrível que possa parecer. Mas voltando, que tipo de pessoa você é? Você é daquelas pessoas mão abertas? Ou são aquelas de mão fechadas? Perdulários ou usurários? O usurário junta, perdulário gasta. Os dois lados estão errados? Sim, os dois. O que não gasta nada para juntar muito, o que gasta muito para não juntar nada, mas pelo menos acho que está vivendo a vida, está fazendo tudo aquilo que ele precisa para ser feliz. Ué, comprei os meus aparelhinhos hoje? Aí você vai me perguntar, precisava? Talvez não. Mas foi um gosto, né? Hoje eu me senti um tanto quanto poderoso, incrível. Às vezes a gente ouve as coisas e a gente fala: não acredito que essa pessoa está falando isso. Não acredito que essa pessoa pensa desta forma. Alguém perguntou para outro alguém aqui na frente de casa, a meu respeito: ai, o seu filho não se junta com as pessoas, ele não sai, não vai para lugar nenhum. É para economizar. Meu pai vira e fala: ih, entreguei. Ah, entreguei, agora já foi. Vira e fala: ele tem dinheiro, ele faz do jeito que ele quiser e como ele quiser. Porque quem tem dinheiro faz como quer, do jeito que quer. Rapaz, eu me senti o capo da máfia ouvindo isso. Eu me senti o gangster, o bandido dos bandidos, é. Caraca, eu não sou assim. Não é pela questão de eu ter dinheiro ou não, é pela questão de eu ter prazer naquilo que eu estou fazendo e eu só faço dentro dos meus limites. Houve uma época na minha vida em que eu estourava o cartão de crédito, estourava o cheque especial e depois corria atrás de empréstimo para conseguir solucionar todos os problemas que eu tinha criado por ter sido um porra louca de ter gastado no que não precisava, ao invés de ter guardado um pouco de dinheiro. Eu nunca tive poupança. Porra! É duro de admitir, mas eu era assim. Eu era assim. E aí, num certo ponto do caminho, que houve uma ruptura entre eu e a Nair, a questão de contas em banco, nós tivemos que separar as contas. Ela falou que os amigos dela falavam para ela que eu usava o dinheiro dela, que eu me locupletava do dinheiro dela, e eu nunca fiz isso. Em tempo algum da minha vida, eu nunca fiz isso. Sempre fui um cara honesto, graças a Deus nesse sentido. Não faria isso de jeito nenhum. Não pego um tostão que seja seu e não quero um tostão que não seja meu. Muito bem, tivemos que separar as contas, a minha conta estourada, a conta dela estourada, eu não podia entregar a conta dela estourada, ora bola, que é isso? Nós vamos zerar as contas, a gente tem que zerar zerando mesmo, pagando as contas que tinham que pagar. Eu virei e falei: me dá uns 6 meses, pelo menos, para a gente colocar isso em ordem. Dá uma apertadinha, coloca em ordem e as contas ficam zeradas e nós começamos tudo de novo. E a dona Naíbe falou: não, eu quero minha conta zerada amanhã. Ai, me deu um frio na espinha, velho. Mas me deu. Bom, enfim. Quer, né? Vamos lá. Eu tenho algum problema com esse negócio de fazer o que as pessoas querem e não me impor. Depois eu entro nesse assunto também. Fui no banco, conversei com a gerente e falei: olha, eu preciso de tanto para zerar essa conta, como é que nós fazemos? Lá fizemos lá um acordo, tudo direitinho. Eu peguei o dinheiro, zerei a conta da Nair, não tinha mais nada, chequei tudo, não tinha mais nada para cair. A gente já estava praticamente no final do mês, ela ia receber o salário dela integralzinho. E eu fiquei com uma dívida a pagar em 30 meses. Cheguei para ela e falei: bom, tá aqui, né? Tua conta zerada. Eu assumi a dívida sabendo que aqui, nessas dívidas que eu estou assumindo, tem coisa sua, tá? Depois você vê o que que você vai fazer aí para que a gente possa acertar isso. Eu falei: não vou fazer nada. Isso é problema seu. Outro frio na espinha. Falei: puta merda. Falei: tá bom. Na hora da raiva, eu virei para ela e falei: só que tem um negócio. Vamos combinar aqui o um negócio, tá? A sua conta está zerada, eu assumi as dívidas que estavam aí, tudo bem. Mas aqui para frente você não vai me perguntar absolutamente nada do que eu fiz, o que eu faço, como eu faço, de onde vem o dinheiro, coisa alguma. Eu não quero saber. Então, eu também não vou dar satisfação da minha. Falei, ótimo. A gente tinha um acordo de pagamos todas as contas fixas a meio. Isso continuou. Supermercado a gente faria a meio o básico. Os extras, cada um cuidaria do seu. Tudo acordado, tudo acertado, tocamos em frente. Muito bem. E vamos que vamos. A continha da zerada, eu comecei a travar as minhas contas. Tirei o cheque especial da carteira, tirei os cartões de crédito da carteira. Falei, bom, agora eu tenho que acertar essa merda, porque se eu não acertar, eu tô fudido, né? Se eu não acertar isso aqui, vou me ralar todo. E vamos andando e eu pagando as contas, tudo direitinho, tá? E aí entra a minha filha, entra na Caixa Econômica Federal e ela precisava bater meta de financiamento. Coisa de banco, né? Banco exige o cu das calças para funcionário. E não pode, essas coisas não podem acontecer, mas acontece. E aí, a minha filha, na boa intenção, daquelas, entendeu? Aquelas que o inferno tá cheio. Ah, pai, eu tenho negócio lá com juros baixos, por que que você não liquida essa dívida aí no seu banco e vem aqui para a Caixa e faz essa daqui em 60 vezes de um precinho desse tamanho assim? Falei, Flávia, eu tô terminando, faltam 12 para eu acabar essa daqui, eu vou fazer uma de 60. É, mas você vai ter uma folga, tudo mais, com o seu dinheiro, vai liquidar lá a dívida, tudo. Vai dar para você passar e fazer o que você tem que fazer. E para ajudar a filha aí, para achando que estava fazendo um bom negócio, o que que eu fiz? Eu aceitei. Eu fui lá e fiz a tal da dívida. Liquidei com o Banco do Brasil, transferi minha conta salário para a Caixa. E comecei a trabalhar com a Caixa. Eu só posso dizer assim para você, eu consegui pagar. Eu consegui pagar, né? Eu consegui pagar por vários motivos, porque eu consegui ganhar mais dinheiro, antecipei algumas parcelas, né? Eu consegui fazer. Aliás, não foram 60 parcelas, desculpe, eu estou mentindo. Foram 36 parcelas. Faltavam 24, ela transformou em 36. Mas eu consegui pagar. Liquidei a conta, zerei minha conta, sentei no meu quarto escuro e falei: seu imbecil, seu babaca, daqui para frente você não vai gastar com nada que você não precise. Você vai usar até liquidar a sua dívida com a Caixa, só o que você precisa. E assim foi. E assim que eu terminei, que eu zerei minha conta, eu fiquei tão feliz. Parecia que eu tinha tirado umas 2 toneladas de tijolo e pedra das minhas costas. Falei, porra, mas se eu conseguir fazer isso, eu consigo muito mais. Se eu conseguir me desvencilhar de todas as dívidas que eu tinha, se eu conseguir pagar tudo que eu precisava pagar, e aqui estou vivo e saudável e pagando minhas contas da par. Dá para modificar isso, dá para fazer melhor. E aí eu criei os meus controles. Virginiano é assim, né? Vive criando controle, tá? Eu fiz lá o meu orçamento doméstico, tudo direitinho, que eu faço até hoje, tudo programado. Comecei a pagar minhas contas, tudo em dia, tudo certinho, e comecei a ver que estava sobrando dinheiro. Começou a sobrar um dinheiro. Ah, que bom. A princípio, conservador pra caramba, eu coloquei esse dinheiro na poupança. E aí, todo mês, sobrava dinheiro, poupança. Sobrava dinheiro, poupança. E a Anaí já me olhando torto. veio me perguntar como é que estava a minha finança, se eu estava fodido ainda, atolado, não sei o que mais. Falei, não, filho, isso acabou faz uns 6 meses, eu estou bem, minha conta está normal. É, mas de onde você tira o dinheiro? Ai, 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 agora a coisa vai ficar preta, a porquinha vai torcer o rabo. Virei para ele e falei assim, é da tua conta. Né? Lembra lá quando nós separamos, que eu falei que você não viesse me perguntar o que é que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, de onde eu tiro dinheiro? Não é da tua conta. Né? Cuida da sua conta que eu cuido da minha. Cuida do teu que eu cuido do meu. Filho do céu. Né? Eu consegui, por incrível que pareça, você pode nem acreditar, eu consegui guardar em um ano 25 mil reais. Quando eu fiz meu imposto de renda, porque eu faço o meu e faço dela, que ela veio acompanhar. Ela viu o meu, ela deu uma olhada e falou, é, tá com dinheiro guardado? Eu falei, o que você tá olhando, meu poder? O que você tá vendo aí? Não é para você mexer nisso aí. Melhorou muito. Falei, e tem outra, não fico mais sem gasolina no meio do caminho, não tenho problema com Serasa, com SPC, meu nome tá limpo, sempre teve, nunca... Nunca tive meu nome sujo, sou um cliente preferido de todas as lojas da cidade, tá? Meu nível no banco é 1000 AA, e aí para frente, né? Esculhambei. Mesmo pagando, aí arrebentei a boca do balão. Falei, mesmo pagando as suas dívidas que você jogou para mim, mesmo fazendo tudo que eu tive que fazer, que a Flávia, o financiamento que a Flávia me jogou lá, aquele cavalo de Troia. Com tudo isso eu consegui escapar disso aí e hoje eu estou bem, tranquilo e sossegado. Então é por isso que eu digo para você, perdulário, usurário, todos nós somos um pouco perdulários e usurários. Todos nós gastamos, às vezes, em coisas desnecessárias, às vezes não, às vezes é um gosto. Mas uma coisa eu te digo, nunca mais passei vontade na minha vida. É. O que eu quero, eu vou e faço. E é bem por isso que meu pai falou para a pessoa lá, ah, ele tem dinheiro, ele faz do jeito que ele quer, ele tem para gastar. E a pessoa não respondeu mais nada para meu pai. Como eu espero que pessoa alguma responda coisa alguma. Nem para mim, nem para meu pai, nem para ninguém a respeito desse tipo de coisa. A minha vida nunca foi fácil, nunca, nunca. Eu sempre fui muito descabeçado, eu sempre fui muito mimado. Interessante isso, né? Depois de tanto tempo que a gente começa a se analisar e falar assim, puta merda, e se eu tivesse feito diferente? E aí eu respondo, porque quando eu me fiz essa pergunta, eu me respondi assim, não seria eu. Se eu tivesse feito de outra forma, se eu tivesse escolhido outros caminhos, eu não seria esse Eduardo que você conhece. Eu não seria essa pessoa que está aqui falando com você, de cabeça aberta, de boa, que nunca teve papa na língua, nunca se preocupou em dizer o que pensa, nunca ficou burilando, martelando, arrumando, engendrando. Para levar os outros no bico, um livro aberto, sem capa, e as pessoas sempre falavam para mim: não fica se expondo, não fica mostrando o que você tem, as pessoas vão ficar te invejando, as pessoas vão crescer os olhos. Né? Falei: sei, quem tem Deus não tem medo dessas coisas, não, filho. E como minha vida sempre esteve nas mãos de Deus, já há muito tempo, desde os meus 38 anos, e olha que eu levei 38 anos para crer em Deus, para acreditar que existia um Deus. Eu levei 38 anos para ter a certeza desse Deus que tem a minha vida nas mãos dele. Hoje. Sou um santo por causa disso? Ah, não sou não. Não sou não. E se discutir muito comigo é capaz de você virar herege, de você virar ateu, tudo mais. Porque do jeito que as pessoas são imediatistas, do jeito que as pessoas acreditam em barganhas com o Senhor, ai, 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 a tendência é o cara não acreditar em porra nenhuma conversando comigo. Eu não acredito em certos milagres que Deus possa realizar na tua vida sem que ele veja grandes méritos em você. E olha, Deus te conhece, tá? Pelo coração. Ele sonda o teu coração, ele te conhece, né? E se Deus te conhece como me conhece, como conhece a todos desde antes do nosso nascimento, né? Uma coisa é certa. Ele confirma que ele deu o livre-arbítrio para que nós possamos modificar as coisas na nossa vida. E quando a gente fala em modificar as coisas, as pessoas tremem na base, porque quando você faz uma mudança, quando você começa do zero, ou quando você estava indo para a direita e resolveu mudar o teu rumo para a esquerda, ou da esquerda para a direita, tanto faz, né? Você está assumindo novos riscos, você está começando novos ciclos. E para o ser humano correr riscos e começar ciclos é apavorante. É apavorante. Mas benditos os que tentam, benditos os que partem para essas tentativas, para essas mudanças. Cada um vai carregar sua cruz, cada um vai carregar os seus problemas, os seus fardos. Mas não há fardo, segundo Deus nos disse, maior do que aquele que nós possamos carregar. Nós podemos até achar que há. Em alguns momentos a gente está levando pesos maiores nas costas do que nós deveríamos. Mas eu acho que essa caminhada, ela tende a amenizar. O duro é que ela ameniza quando você está mais velho, que você não aguenta mais carregar peso, mas também você não aguenta mais nada. A vida é interessante, né? A longevidade nos mostra como a vida é um tanto quanto esquisita, né? Porque a gente tem que manter a nossa saúde, a nossa sobriedade, a nossa capacidade cognitiva. A gente tem que estar lúcido de uma forma a poder aproveitar a vida. Outro dia eu estava ouvindo uma coisa que eu achei muito interessante. Era um médico falando, né? Os médicos vivem enchendo os pacientes de exame. Não, faz exame, exame, exame. E passa um monte de exame. Né? Isso um médico falando. E aí eu pensei o seguinte. Você pega uma pessoa aí com 90 anos de idade, está vivendo bem, está tranquila, está lúcida. E aí você, num dos exames, descobre que essa pessoa tem um câncer de intestino. E aí você leva, a pessoa vai ficar apavorada e vai querer operar. E aí, a hora que ela opera, a vida dela muda. Ela perde o tesão por viver, porque ela está com uma bolsa de colostomia, ela já não pode ir em qualquer lugar, já não pode fazer qualquer coisa e ela perde a qualidade de vida. 90 anos de idade, a pessoa encrudece. Aí o médico pergunta: às vezes não seria mais fácil deixar esse barco correr? E se não morrer do câncer? E se não tiver problema? A pessoa não está sentindo dor, não está sentindo nada. A pessoa está bem. Mesmo você fazendo essa operação, não garante que ela não vá ter mais câncer. Aí ela vai viver preocupada com o câncer, que pode estar lá ou não, mas ela vai estar preocupada com a colostomia do lado, ela vai estar preocupada com a dieta que ela não queria fazer, ela já vai perder a vontade de sair, de viver e tudo mais. E aí, como é que fica? Vale a pena fazer isso? Eu tive um tio que decidiu não fazer isso. Ele tinha câncer de próstata, estava alto, foi no médico, o médico falou para ele que tinha que operar a próstata, tinha que tirar. Mas já tinha metástase no pulmão, no fígado. E ele virou para o médico e perguntou o que que vai acontecer se eu tirar a próstata. Tem um monte de problema que pode acontecer. Vai cair a bexiga, você vai ter problema, né, do esperma ir para a bexiga, sair pela urina, vai ter isso, vai ter aquilo. Contou para ele todos os problemas que ele poderia ter operando a próstata. Fora a não garantia de curar o câncer no pulmão, o câncer no fígado e assim por diante. Falou da quimioterapia para pulmão, falou da quimioterapia. Meu tio virou e falou: eu não quero nada disso. Meu tio tinha 88 anos. Ele falou: não quero, não quero. Vou continuar viajando, vou continuar curtindo com a família, vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, e a hora que tiver que ser, que seja. Ele viveu quase 10 anos a mais. Não vamos ser exagerados, 7. Né? Fazendo tudo do jeito que ele gostava, da maneira que ele curtia, aproveitando a vida, conversando. Ele era um cara muito 10. Gostava do alemão, o alemão era bom. Tinha uma conversa boa. Viveu, viveu até onde deu e Deus levou. Tudo que acontece aqui neste mundo, tudo, está nas mãos de Deus, filho. Você faz plano, 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 ai, plano daqui, plano de lá, pá, quem resolve é Deus. Se você vai resolver, se você vai concluir algum desses planos. Você faz tantas promessas, você faz tantas, como é que eu vou dizer para você? Você promete tanta ajuda, tanta coisa que você pode fazer e de repente você não consegue fazer. Porque não depende de você, depende de Deus. Deus permitir que você faça. Ter dinheiro não garante o bem-estar daqueles que estão ao teu lado, porque depende de você, depende daquilo que você quer fazer com o seu dinheiro. Você dá moeda em sinaleiro? Eu não dou. Eu tenho na minha cabeça que aquilo não presta para nada. Mas uma criança que veio me pedir um lanche, eu levo ela lá na lanchonete. Pago o lanche para a criança e falo para ela: come. Não, tio, porque eu preciso levar o dinheiro, porque senão ele me bate. Eu falei: não, dinheiro eu não dou. Pode comer o que você quiser, pode pedir lá, eu pago para você. Mas dinheiro para você levar para esses vagabundos que ficam aliciando vocês, não dou. Ah, será que o senhor podia ajudar aqui? Nós estamos fazendo uma campanha para fulaninho de tal, de tal forma, assim, assado, pelo telefone, pela internet. Não. Não, porque eu tenho que conhecer a pessoa. Eu tenho que saber quem é. Porque todo mundo hoje, no afã de livrar-se da penúria, está fazendo cada safadeza que não dá para entender. Não dá. Essas campanhas de internet, tudo, você sabe se isso é verdade? Gente que te liga falando de ajuda para a associação tal, tal. Você sabe se é verdade? Você foi checar, você conhece a associação? Ela tem CNPJ? Se for oficial, eu até faço. Mas não vai ser pro resto da vida, porque tem tanta gente que precisa, para que que eu vou fazer para um só? Por que que eu não posso mudar de repente no meio para outra instituição? É, gente, é muito complicado, é tudo muito complicado, muito complicado. Por isso que eu comecei isso aqui perguntando para você que tipo de gente você é, que tipo de pessoa, né, é essa que mora aí dentro de você. O que que ela pensa, como ela age, o que que ela faz, o que ela gosta. Para uma horinha aí, vai conversar com você, vai se olhar para dentro, vai tentar se entender. Eu estou fazendo um curso aqui de terapia regenerativa. Estou dando risada. As ideias do cara que está dando o curso são fenomenais. Eu acho muito interessante. Né? E vem tanto a comprovar aquilo que eu digo, que para você ser psicólogo, psicoterapeuta, você não precisa de formação universitária, não. Você precisa ter uma boa cabeça. Você precisa descobrir o ninho, porque todo mundo tem problema. E esse problema sempre vai ter uma raiz muito mais profunda do que aquilo que você imagina que possa ser. E às vezes a gente nem se lembra disso porque está no nosso subconsciente. O nosso subconsciente, segundo ele mesmo diz, é atemporal. Ou seja, ele persiste. Ele persiste com a passagem do tempo. Ele não vai embora. Aquilo fica. Até o dia que você resolva se curar e tirar aquilo lá. Ou que alguém te mostre aquilo lá e você tenha aquilo como causa principal de todas as suas angústias, todas as suas depressões, as suas aflições. Às vezes um bate-papo é muito melhor do que uma psicoterapia. Às vezes um bate-papo é muito melhor do que você ir num psicólogo tentar resolver o seu problema. Ah, mas não vai resolver, Eduardo, de qualquer forma, tá? Porque eu vou no psicólogo há 10 anos e a coisa tá lá me incomodando, é o espinho na carne de Paulo, né, meu irmão? Que ele pediu para Deus tirar, e Deus virou e falou: eu não vou tirar nada, deixa aí para você lembrar que eu estou aqui. Então se lembre que Deus está lá. Maior psicólogo de todos, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, e tem ainda o Espírito Santo fazer o acompanhamento da tua vida e bater no teu ombro de vez em quando falando: faz não. Vai não, que é besteira. Ou então bate do outro lado e fala assim: vai! Tá esperando o quê, ô lesma lerda? Né? Quer convite especial? Assim não dá. Então, meu amigo, abre os olhos. Abre esses seus olhinhos de japonês. Abre, abre. E começa a enxergar a vida de outro jeito. Muito bem. Hoje é sábado. Aqui está com um tempinho de chuva. Venha ouvir meus podcasts, ative o sininho lá, notificações, para que você receba de antemão tudo que sai de novo aqui. Não espera não, tá? Acessa lá, ativa notificações. Se você gostar de ler mais do que de ouvir, vai lá no www.ebatibuta.wordpress.com. É o meu blog. Tem muito texto bom lá para você ler, muita coisa boa. Pra farra, eu tô em vários lugares, no TikTok, no Kwai, no Face, no Instagram, tô por aí. Tô por aí. Só não tô no X porque eu não gosto, no Threads porque para mim não serve, né? Essas coisas assim, mixa, tudo bem. E também no YouTube, www.youtube.com/c/batibuta com B maiúsculo 2009. Podcasts de Eduardo Batibuta para você. Fui, galera. Muito obrigado.